Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Todos que nos acompanham. A alegria é minha. Muito obrigado pelo convite, por ceder esse espaço para a gente conversar.
Deputado, o senhor é o presidente do PSD, um partido que tem envergadura política no país e aqui na Paraíba, e se colocou nesse processo como uma das opções para disputar o governo da Paraíba, à semelhança de 2022. Essa sua pré-candidatura, esse seu desejo, continua de pé ou depois dos últimos movimentos da cena política, inclusive com rupturas na base do governo, o senhor está reconsiderando essa possibilidade?
Eu carrego a crença, Heron, que existe um debate que precisa ser feito. Acima de tudo, existe um enfrentamento que a gente, né, precisa fazer na intensidade que os temas pedem. Hoje eu vi uma matéria, aumentou em 37% o trabalho infantil na Paraíba. Isso não é banal. Mas recentemente, o Tribunal de Contas, paralelamente a esse dado, publicizou um relatório da paralisação de 110 creches do governo do estado, para o prejuízo de quase 12 mil crianças. A nossa universidade estadual, que está nos orgulhando, porque nacionalmente, né, se propaga que pesquisadores da UEPB, né, descobriram uma forma para identificar de maneira mais rápida o metanol, de maneira simples, em uma universidade que entrega resultado, que oferece oportunidade educacional para tanta gente, entrou em greve mais recentemente porque não aguenta mais essa retaliação do ciclo que vai completar 16 anos do PSB, que não cumpre uma lei. Está na lei, a lei da autonomia, fazer o repasse de parcela do orçamento do Estado para a universidade, que o Estado não cumpre, universidade em greve. Né? Semana passada, os estudantes de Areial, da Escola do Governo do Estado, fizeram mais uma carta, gritando, dizendo que não dá para ser mais assim, uma instituição de ensino ser tratada como um curral eleitoral. O governo do estado, em Areal, trocou seis professores como se fosse uma moeda política, porque um líder local fez a exigência do espaço. E o governador não fala sobre isso, o governo não dá uma satisfação, finge que não é com ele, se blinda e fica por isso mesmo. Então isso incomoda, incomoda demais. Existe um papel a ser cumprido. É por isso, Heron, que eu continuo com o meu nome à disposição para fazer esse enfrentamento, fazer esse necessário debate, priorizando aquilo que mais importa, que é a mudança de tantos temas tão sensíveis no nosso estado.
Deputado, pelas suas palavras, por exemplo, há movimentos e acenos da parte do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que se coloca como pré-candidato a governador da Paraíba, ainda sem partido. Há acenos na direção de uma aliança com o seu grupo político, pelo menos com intenções nessa direção. Cícero vem fazendo, até pouco tempo, uma discussão de que queria ser, ou que quer ser, um candidato para dar continuidade a um modelo de governo do governador João Azevedo. Essa fala de Cícero com a sua fala, o senhor compreende ou entende como incompatíveis?
Não, eu compreendo que do campo governista só existe espaço para uma candidatura. Não existe governo que tenha duas, três, quatro candidaturas. Quem pode ter esse lugar de mais de uma candidatura, e geralmente inclusive tem, é o campo das oposições, né? Que com a eleição com dois turnos, pode ter mais de uma candidatura no primeiro turno, chegando no segundo turno, em regra, se for mantida a coerência de cada um. Infelizmente não foi o que a gente viu acontecer em 2022, enfim, isso fica para trás. Em regra, fica todo mundo junto para continuar no campo das oposições. Então, quem não for, né, quem não estiver no campo governista, na minha visão, está fazendo parte do bloco das oposições.
Deputado Pedro Cunha Lima, boa noite para o senhor. O Alisson Bezerra falando aqui também na Hora H. Hoje, diante desse novo cenário político da Paraíba, o deputado federal Mecinho Lucena, filho do prefeito Cícero Lucena, admitiu a possibilidade de ter o senhor como vice, dizendo que seria uma honra para relembrar a história que Laura Emília foi vice de Cássio, Cícero foi vice de Ronaldo e que o senhor seria bem-vindo na chapa de Cícero Lucena. Essa é uma possibilidade que o senhor também admite para 2026?
Ou o senhor também faz o mesmo convite?
Não, eu continuo com meu nome à disposição para também representar um sentimento, sobretudo uma agenda apresentada, o Alisson, em 2022. A gente pôde, naquela ocasião, fazer um debate, apresentar algumas ideias, questionar alguns pontos. Mais recentemente também eu vi um levantamento de transparência, a Paraíba ficando em 18º lugar. E aquelas ideias mostraram que elas possuem muita força. Tivemos mais de 1.100.000 votos. Essa não foi uma votação minha, essa foi uma votação de um conjunto de ideias apresentadas que precisam dessa representatividade, né? É por isso que eu continuo com o meu nome à disposição. Agora, não tenho fixação por mandato, por cargo, não estou na política para ser candidato a todo custo ou colocar um broche, sentar numa cadeira a qualquer preço. Não sou candidato de mim mesmo, eu faço política em coletivo, ouvindo todo um time que está junto, que teve comigo em 2022, e eu sou muito grato a cada um, cada uma que participou daquele movimento, àquela altura. Sou muito grato a cada um que acreditou em mim, que votou comigo. Por isso que eu me considero numa posição de ter que continuar essa missão de representar essas ideias, essa agenda, fazer esse debate. Meu nome continua à disposição para ir para a disputa, mas na frente a gente vai saber como é que será o desfecho disso tudo. De novo, não sou candidato em mim mesmo, não serei candidato a todo custo.
O senhor disse que não é candidato de todo jeito, nem a todo custo. Se porventura, eventualmente, o senhor não for candidato, o senhor se sente mais representado pelo que Cícero Lucena representa ou pelo que Efraim Filho, senador, que está com a candidatura posta, seu ex-aliado, aliás, seu ex-candidato a senador na eleição de 2022, tiver que definir do ponto de vista da convergência, da proximidade, da afinidade? O senhor reflete sobre isso?
Veja, com Efraim, Heron, eu tenho uma relação mais recente de muita proximidade. Foi o meu parceiro de chapa, né, um parceiro correto, que vem nos representando bem no Senado. Inclusive, destaco a posição mais recente do senador Efraim de ficar contra a PEC da blindagem, assim como o senador Veneziano, outro grande parceiro, que tem uma imensa gratidão do gesto que ele teve comigo. Então, na história mais recente da política, né, tem uma proximidade natural maior com Efraim, já que Cícero, em 2022, esteve no campo do governo. Mas o mesmo Cícero tem uma relação histórica também conosco. Eu sempre tive uma relação desobstruída com ele. Foi o vice-governador do poeta Ronaldo, e quem acompanha a política, não de hoje, sabe da firmeza do gesto de correção que Cícero teve com o poeta Ronaldo. Eu guardo isso num lugar de respeito, claro. Em 2018, Cícero defendeu o meu nome para disputar o governo. E eu faço política, eu tenho memória. Eu participei das reuniões que estava lá ele defendendo o meu nome para a disputa em 2018. Então, tenho com Cícero também uma relação desobstruída, de modo que eu continuo com o meu nome à disposição para ir para a disputa, mas tanto com Efraim como com Cícero tenho uma relação aberta.
Os episódios de 2024, na eleição de João Pessoa, em que o seu partido, à época, o PSDB, esteve fazendo coro contundente a denúncias que aconteceram no processo eleitoral em João Pessoa, que inclusive envolviam o prefeito Cícero Lucena, lhe criam alguma dificuldade pessoal, algum constrangimento?
Em 2024, a gente estava com o deputado Rui Carneiro, que é um dos mais corretos aliados que tenho na vida pública. Né? Tenho com o Rui, todos sabem, uma relação de muita proximidade, né? De amizade. Em todas as ocasiões que ele foi para a disputa aqui em João Pessoa, estive ao lado dele com sinceridade, né? Defendendo aquilo que acredito. Né? De modo que, nessas ocasiões, estive ao lado de um parceiro que milita junto comigo na vida pública.
Deputado Pedro Cunha Lima, se pudesse resumir essa conversa do senhor uma manchete, seria correto dizer que nessa conversa o senhor está dizendo em letras garrafais que sua candidatura a governador da Paraíba está mantida?
Está mantida, sobretudo para fazer um debate. Eu não vou abrir mão de um debate que não pode ficar de lado. É triste ver uma realidade social que clama por uma mudança muito mais profunda do que a gente vê acontecendo. A gente sabe, Heron, que governador nenhum vai conseguir resolver tudo do dia para a noite, mas que pelo menos o governador tem a coragem de enfrentar um modelo, de dizer que está errado, que não dá mais para ser assim, porque está faltando água para muita gente ainda hoje. Em Brejo do Cruz, essa semana, teve mais um protesto da Cagepa, que cobra a conta da água, mas não dá o acesso, não entrega a água na torneira. Então, ter um governador, né, que dança conforme a esse modelo, na educação veio um técnico do Ceará, né, para fazer o que precisa ser feito, de fazer seleção para gestor, formação de gestão. No primeiro arroxo que a política deu em João, ele abriu. Ele tirou o secretário para botar o político para continuar entregando as escolas para um espaço de projeto de poder, de deputado, de vereador. Ainda hoje, Heron, gestor de escola na Paraíba, quem indica é uma vereadora, um vereador, um deputado, uma deputada. Chega lá o gestor com as costas largas para fazer o que quer, do jeito que quer, porque é uma canetada política, e a gente vai ficando para trás. Então isso me incomoda. Eu sou um militante, eu busco ser um ativista pela educação, pela primeira infância. Então mantenho o meu nome como uma possibilidade para disputa, sobretudo para cumprir com esse papel, fazer um necessário debate.
Deputado Pedro Cunha Lima, presidente estadual do PSD na Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais, para todo o estado.
Eu que agradeço. Forte abraço a você, Heron, ao Alisson, todos que nos acompanharam.